seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, você que nos acompanha neste programa, é muito bom poder contar com a sua audiência.
Ainda mais hoje que vamos conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos conversar sobre doação de órgãos e tecidos.
Isso mesmo, cada um de nós pode salvar vidas, expressando o seu próprio sim para a doação.
E existem muitas maneiras de tornar-se doador, tanto durante a vida ou após a morte.
Neste Viva a Vida, nós vamos saber um pouco mais sobre como pode ser feita a doação de órgãos e tecidos.
Fique com a gente!
Toda manhã, toda manhã, abra a janela, faça a sua lei.
A doação de órgãos e tecidos é um procedimento médico que tem o objetivo de salvar e transformar vidas.
Os órgãos são removidos de um doador e transplantados em um paciente gravemente doente ou em perigo de morte.
A cada ano, com os transplantes de órgãos e tecidos doados, milhares de pessoas readquirem vida plena, graças a este grande gesto de amor e solidariedade.
Para entender um pouco mais sobre a doação de órgãos e tecidos, vamos conversar com a doutora Arlene Badoc, médica que coordena todo o sistema de transplante de órgãos e tecidos do estado do Paraná.
Doutora Arlene, seja muito bem-vinda ao programa Viva a Vida.
É um imenso prazer estar aqui com vocês no programa Viva a Vida e fazer todos os esclarecimentos sobre doação de órgãos, um ato nobre em que nós mostramos a nossa solidariedade para o nosso próximo e o que nos deixa muito felizes em poder trabalhar nesse processo.
Doutora Arlene, o que é necessário para doar órgãos ou tecidos?
Quem doa é a família que decide pela doação. Por isso que não se deixa nada por escrito. O importante é que você fale junto à sua família que você é um doador. Quem vai tomar a decisão da doação é a família. Esclarecendo a família, ela sempre doa.
Doutora Arlene, e quais são os tipos de doadores?
Nós temos o doador falecido e o intervivos. O falecido, ele vem de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória. E nós temos também o intervivos.
Quais órgãos e tecidos podem ser doados após a morte, doutora Arlene?
Depende da idade do doador, da causa da morte desse doador, das doenças que ele tinha antes do seu falecimento, né? Então, daí, no momento do seu falecimento, a equipe médica vai avaliar quais os órgãos que podem ser doados, inclusive após exames de sangue.
E que órgãos podem ser doados?
Os órgãos que podem ser doados, nós temos pulmão, rim, fígado, coração, ossos, pele, tecido ocular, tecido cardíaco. Enfim, pode ser doado todos os ossos, até intestino.
Doutora Arlene, que órgãos e tecidos podem ser doados em vida?
Rim, uma fração de fígado, um pulmão também pode ser doado e medula óssea.
Doutora, e quem pode e quem não pode ser doador?
Depende do tipo de órgão, tem um limite pela idade e também tem limite por doenças infecciosas, né? Um paciente é idético, infelizmente até o momento não pode ser doador. conforme a faixa etária, uma pessoa acima de 60 anos não pode doar coração, mas pode doar fígado, pode doar rim. Então, cada situação é analisada individualmente.
Doutora Lene, como ter certeza da morte encefálica?
Isso é bem tranquilo. A gente tem muita tranquilidade em responder, porque o Brasil é o país que tem um dos protocolos para fazer o diagnóstico de morte encefálica mais rígido do mundo. Então, são exames clínicos, exames de laboratório, exames de imagem que são feitos. O processo é feito por, no mínimo, 2 médicos. O médico da família também, se quiser, pode acompanhar. Então, esses critérios que são feitos durante, no mínimo, de 6 horas entre um exame e outro, mais os exames complementares, com certeza ele vai definir se o paciente está vivo ou está morto.
Programa Viva a Vida, sempre junto com você.
Hoje nós estamos conversando com a doutora Arlene Badoc sobre a doação de órgãos e tecidos. Doutora Arlene, como fica o corpo após a retirada dos órgãos?
O corpo é totalmente reconstituído. Quem não sabe que houve doação não vai perceber nada. O velório pode ser com o caixão aberto, como se fosse feito uma cirurgia. A captação de órgãos não é nada mais, nada menos que uma cirurgia. E a recomposição é igual depois de você ter sido submetido a uma cirurgia.
Quem pode receber esses órgãos, doutora Lene?
A identificação dos pacientes que vão receber os órgãos no Brasil é todo informatizado. Então, vai ser feito de acordo com os critérios de portaria, tudo através de um sistema informatizado, e isso sem a mínima possibilidade de qualquer influência externa. É um sistema totalmente democrático, transparente e a total prova de credibilidade.
Doutora Arlene, e quais são os critérios para distribuir esses órgãos e tecidos?
Tem vários critérios. Tem tipo sanguíneo, principalmente, peso, altura. Cada órgão tem critérios específicos de acordo com a lei.
Doutora Lene, a família terá custo se quiser doar órgãos?
A família não tem custo nenhum. Todo o processo é subsidiado pelo SUS. Inclusive, se o paciente for um paciente particular ou de convênio que esteja internado em algum hospital, ele passa a ser SUS para fazer todo o diagnóstico e o SUS paga todo esse processo. Não existe custo nenhum para a família. E nem para o paciente que vai receber esses órgãos também. Nós sempre orientamos aos pacientes que o órgão é disponibilizado sem o mínimo custo. Se caso ele for fazer um transplante particular ou convênio, ele pode pagar os serviços médicos ou hospital, mas o órgão ele recebe gratuitamente.
Doutora Lene, qual é a importância de fazer a doação de órgãos?
Veja, a doação de órgãos é um ato de solidariedade, de amor ao próximo, de responsabilidade social. A distribuição é totalmente democrática, transparente, não existe a mínima possibilidade de haver privilégio para qualquer pessoa que esteja na lista aguardando por esse órgão. A pessoa faleceu. Eu acho que se no último desejo, se fosse perguntada a ela se ela seria um doador, eu tenho certeza que ela afirmaria que sim, mesmo aqueles que não viabilizaram a sua intenção durante a vida.
Um doador, ele pode salvar quantas pessoas, doutora Arlene?
Um doador pode salvar em torno de 8 pessoas quando se fala em órgãos, né? E daí fora a pele para os queimados, fora osso para as pessoas que têm câncer de ossos, principalmente crianças.
Doutora Lene, que outra orientação a senhora gostaria de acrescentar sobre esse tema?
Fale com a tua família, esclareça a tua família, tome consciência, discuta a situação, fale que você é doador, mostre a diferença na sociedade, faça ser lembrado depois da tua morte. Um grande abraço a todos, obrigado ao programa Viva a Vida pela oportunidade, estamos aqui disponível 24 horas por dia para atendê-lo sempre que for necessário. Que Deus abençoe.
Muito obrigado, doutora Arlene, por estas importantes orientações e até uma próxima oportunidade aqui em nosso programa.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
E agora aumente o volume do seu rádio, porque nós vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje. Preste atenção.
Olha que essa doutora me tirou hoje uma dúvida danada sobre doar órgãos.
Ué?
Você é sempre tão medrosa quando fala desse assunto?
Pois é, eu sempre tinha uma dúvida. Será que eles têm certeza mesmo que a pessoa morreu para retirar os órgãos? Vai saber, né?
É, mas você viu que não é feito de qualquer jeito, não. Eles fazem muitos exames até comprovar de verdade a morte da pessoa.
Tudo isso que a doutora falou me deixou mais tranquila. É triste para quem morre. Mas se não tem mais jeito de viver, que bom que outras pessoas possam viver graças aos órgãos recebidos.
Verdade. Um grande gesto mesmo de solidariedade.
E chegou o momento de conversarmos com a irmã veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã veneranda, como é que nós podemos ajudar as crianças a serem solidárias?
A solidariedade é algo que brota do mais profundo desejo de ajudar. Só que solidariedade também se aprende na família. Uma criança está sempre observando tudo o que sua família faz. Se ela nasce e cresce em uma família solidária, mais fácil será para ela imitar essas atitudes e realmente ter um coração aberto para ajudar a quem precisa. Por isso, vamos multiplicar gestos de solidariedade na família, na comunidade, para que realmente possamos transformar a vida para melhor e construir laços fraternos entre todos.
Está aqui também a irmã Domeci Acosta Fernandes, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Zé Doca, estado do Maranhão. Irmã Domeci, qual é a importância de ser um doador?
Olha, é muito importante sermos doador, que é a expressão máxima do voluntariado, que ela deixa de pensar em si próprio para pensar na vida e salvar vidas de outras pessoas.
Vamos conversar também com a Leonice Constantino, da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Cascavel, estado do Paraná. Leonice, por que ser um doador de órgãos?
A doação em si, ela já é um gesto de salvar a vida. Doar um órgão é um momento mais difícil, porque é um momento de dor para uma família, mas vai fazer um bem enorme para outra família que poderia perder um da família e vai ser salvo por aquele órgão que alguém doar. Então, acho que todo mundo tinha que pensar em doar órgãos.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção, a doação de órgãos só acontece com a autorização da família. Por isso, é muito importante avisar a família sobre o desejo de tornar-se um doador.
Converse com sua família sobre esse tema e compartilhe deste grande gesto de solidariedade.
Viva a Vida!
Agora vamos ouvir a mensagem de fé e vida do Padre Ângelo Carlesso.
Meus amigos e minhas amigas do Viva a Vida, feliz quem dá. Mais feliz ainda é quem dá de si, quem doa a si mesmo. São os doadores de sangue, as doadoras de leite, são os doadores de órgãos. Porque através da nossa vida, outras vidas continuam. Que nós tenhamos essa dimensão da generosidade. Me alegro e parabenizo todos os doadores, os que dão o sangue, as que dão o leite materno e os que deixam escrito o desejo de que os seus órgãos possam ser doados para proteger e salvar vidas.
Deus, eu nunca vou estar sozinho, você é o meu caminho e é você quem me conduz. Eu sinto a tua presença, você é a minha luz.
Por hoje é só, gente. O nosso programa está terminando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook e nos siga no Twitter. E não esqueça, tomar a decisão de doar os próprios órgãos e tecidos é um gesto de grande generosidade. Informe-se como fazer.
Tchau, gente. Até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.